Nós já anunciamos aqui, vamos ouvir agora o prefeito de Esmeraldo, prefeito Ailton de Sá Rosa, porque temos vários assuntos para tratar, assuntos relevantes. Prefeito Ailton, bom dia.
Bom dia, Duir. Bom dia aí todos os ilustres ouvintes da Rádio Fátima, né? Em especial os nossos amigos aqui de Esmeralda.
Começamos, prefeito, pela questão da estiagem, né? A falta de chuva aí na região já tem provocado algumas consequências em Esmeralda. Qual é o quadro neste momento? Quais são os efeitos que a seca já está trazendo aí, prefeito?
Aldir, nós temos um quadro bem preocupante aqui, Esmeralda, tá? Inclusive, nós terminamos ontem de fazer o decreto de situação de emergência. Hoje vamos dar mais uma olhada nele ali e amanhã nós estaremos com esse decreto publicado, tudo certinho, já estaremos colocando também junto à Defesa Civil, porque o que que acontece, Aldir? O decreto de situação de emergência, ele não é difícil de ser feito, o problema é homologar ele, né? Para homologação nós temos que ter percas significantes, e nós temos percas aí, tanto na área de lavouras, um levantamento bem técnico feito pela Emater, temos a falta de água para a distribuição humana e animal, inclusive a gente está em contato com uma empresa aí de Farroupilha, que é outra grande dificuldade que a gente se tem aí, para conseguir um caminhão pipa, poder fazer abastecimento nas caixas d'água, de água do interior, por causa do que está secando os poços, né? E nós precisamos, Aldir, perfurar novos poços, mas para isso a gente está indo com calma, por causa do quê? No passado se perfurou alguns poços que não deu água, Aldir. E agora a gente está em contato com a empresa de São Paulo, aí, onde irá fazer uma sondagem para que nós tenhamos praticamente a certeza que iremos perfurar o poço, irá ter água, quantia de vazão e assim por diante, tá? Porque não podemos trabalhar amador, porque nós estamos cuidando do dinheiro público. Perfuração num poço hoje é na casa de 70, 70 e poucos mil reais. Então, se tu perfura 4, 5 ou talvez 6 poços ali que não dê água, tu jogou meio milhão de reais do município fora. Então, nós temos que ter a certeza onde tem água. Mas estaremos decretando a situação de emergência. Estivemos a Defesa Civil em Porto Alegre semana passada, com a Secretaria de Agricultura, conversando justamente com o pessoal da Defesa Civil a respeito disso, tá? E a situação é bem preocupante. Podemos dizer hoje que temos na casa de mais de 60% das nossas lavouras praticamente perdidas. Se tu der uma volta no interior do município, tu vai ver que a situação é bem, bem precária.
Prefeito, e já tem alguém, né, moradores, pessoas sem água aí em alguma região do município?
Já temos a questão do pessoal do assentamento Dom Orlando Dotti, que não tem mais água, Aldir. Nós tivemos que mudar para outro poço, tá? Esse outro poço está fazendo abastecimento praticamente de quase todo o assentamento. Nós precisamos agora perfurar urgentemente poços, mais poços, como eu falei, mas nós temos que ter, acima de tudo, um estudo técnico bem feito, com sondagem assim por diante, para que nós não erremos esses poços, né? Sim. E temos outras localidades também, temos aqui para São Sebastião, a água principalmente também para os animais está muito curta, estamos agora nesse momento colocando algumas máquinas, apesar de nós estarmos com poucos operadores, tá? Uma grande parte de férias, talvez tenhamos que convocar alguns para voltar, para que nós possamos abrir esses bebedouros e dar suporte a esse pessoal.
É, situação complicada. Nessas estimativas que a Emater fez aí, prefeito, já se tem uma ideia de prejuízos do ponto de vista econômico, né? De valores, assim, você tem uma ideia de quais seriam os prejuízos?
Não, ainda não, Aldir, porque a gente, como te falei anteriormente, a gente está terminando hoje, sabe? Uhum. Esse laudo, dando uma conferida nele ali, e para que nós possamos fazer hoje, ainda amanhã, publicar esse decreto de situação de emergência, e aí sim nós temos os dados oficial do que se trata em termos de perca, em termos de prejuízo. Principalmente, Aldir, porque quando você tem a seca, aí o prejuízo não é só para os produtores rurais, né?
Sim.
É para o município também. O município deixa de circular aí o comércio local, o município deixa de arrecadar, então é uma cadeia, né? Todo mundo vai se tendo prejuízo por causa da seca, né?
Por falar em água, né? Estamos falando aí da seca, da falta de chuva que atinge toda a região. E o estado como um todo, a situação em outras regiões do estado é mais crítica ainda, mas esta situação de falta de água já começa agora a chegar aqui nos campos de cima da serra, é com relação ao abastecimento de água na cidade por parte da Corsan. O senhor esteve reunido com o diretor institucional da Corsan, o Aldomir Santi para tratar sobre este tema, prefeito. E uma informação que é relevante, né? O município de Esmeralda acabou assinando o aditivo com a Corsã ainda no ano passado. Esse aditivo é um contrato que vai até 2060 e poucos e que estabelece algumas regras. Qual que é a situação aí da Corsã e o município de Esmeralda, prefeito Ailton?
É, a situação aqui da Corsã, Aldoeira, é bem delicada, que eu acho que seja na grande parte dos municípios aí que ela vem atuando, tá? Nós temos, por exemplo, uma região em torno onde fica o prédio da Corsã ali, que as pessoas não podem ligar seu chuveiro, não podem ligar sua torneira, que vem um vácuo de ar ali, explode e leva tudo, tá? Conversando com o Aldomir ontem, vamos apresentar uma solução, mas aí não nos deixou muito otimista, para ser bem franco e dizer. Temos algumas regiões, nas partes mais altas do nosso município, que não está chegando água. Vamos apresentar a solução. Também não deixou otimista, tá? Mas nos deixou, além de não deixar nós otimistas, deixou nós muito preocupados. Aldir, por causa do que a gente falou antes, em fevereiro do ano passado, foi assinado o aditivo de contrato com a Corsã, que terá validade até 31 de dezembro de 2062. Então, são 37, 38 anos pela frente aí, tá? Mas esse não é o problema, Aldir. O problema é que lá em 2027, que está aí atrás do morro, falta 2 anos, a Corsã deve iniciar aqui no nosso município o sistema de esgoto, tá? Que por um lado, se tu analisar, ele é bonito, vamos estar melhorando, evoluindo. Mas tem um custo, Aldoir, chegará a 70% de acréscimo na tarifa da conta de água. Então, se nós compararmos o dia de hoje, vamos dizer, se tu pagar R$100, vamos dizer, de conta de água, tu passará a pagar 170, tá? É um absurdo isso aí. Sem contar que as pessoas terão que, os proprietários dos imóveis, ter mais um custo com arrombamento de calçada, tirar todas as águas do esgoto, das águas da chuva, vamos usar o termo bem exato, assim, porque não pode tudo junto, terá mais um custo absurdo, talvez ter que quebrar até piso dentro de casa e assim por diante, tá? Então, logo aí atrás do morro, 2027, nós teremos um acréscimo de 70% na conta de água. Se tornará um absurdo para nós podermos manter. Quem pagar 200 vai para 340 e assim por diante. Acho que foi um contrato um pouco precipitado ter assinado. Tem alguns municípios que não assinaram ainda no estado e não são poucos. Tem vários municípios. Nós teríamos o prazo até 2032 para nós assinar, tá? Mas foi assinado e não tem mais o que nós ser feito, tá? O município recebeu na época R$350 mil. R$350 mil para nós, pessoa física, é bastante dinheiro, mas para o município nós sabemos que não é nada.
Tá? Quanto mesmo?
Os investimentos...
350 mil?
R$350 mil. Tá? O município assinou por esse contrato. E terá um investimento de 7 milhões e 800. Que esse investimento, na verdade, Alduir, não é investimento, será cobrado do contribuinte, né? Então não terá investimento nenhum. A longo prazo, a Corsã se tornará aí uma arrecadadora enorme do dinheiro, entendeu? Por causa do quê? Nós teremos a classe 70% na conta de água. Então foi um contrato equivocadamente assinado, que não tem o que nós ser. Não tem o que nós fazer. Nós temos que se cumprir esse contrato e esperar. Eu, principalmente, acho que não vou ver, tá? Esperar o ano de 2062 para que seja revisto novamente.
É, foi por falta de alerta, é que não foi, né? Porque foi todo alertado, foi feito vários alertas aí nesse período aos gestores aqui da região dos Campos de Cima da Serra, do estado, os prefeitos todos, sobre essa questão. Bom, prefeito Ailton, prefeito de Esmeralda, que está aqui conosco no programa. Falamos aí da questão da seca, da estiagem, o município vai decretar até amanhã a situação de emergência. Esta preocupante situação com relação à Corsã, o atendimento da Corsã, que não é só em Esmeralda, diga-se de passagem, é também em outros municípios do estado, que inclusive já movimentou até ações no Ministério Público. Há aqui também o caso de Vacaria com relação a essa questão da Corsã. RGE, como é que está aí, prefeito? Já que estamos falando de água e a luz.
É, nós também tivemos aqui com a Milena um encontro na segunda-feira da RGE, tá? A RGE nos deixou um pouco mais otimista.
Sim.
Nós precisamos aí de fazer uns prolongamentos de rede, extensão de rede, mas claro, para a RGE cumprir com essa essa meta. O município também tem que cumprir com a parte dele, ou seja, tem que colocar o cordão onde se faz necessário, se talvez fazer a pavimentação, mas o principal é o cordão, dentro do perímetro urbano, né? Então nós acertamos que a RGE tem, principalmente, vou citar o nome da rua, que eu sei que o pessoal está ansioso, aguardando, a rua Padre Mário de Luz, ali tem uma extensão grande ali para ser feito, ali tá. A gente já estará agora, talvez essa semana, semana que vem aí, mandando para o setor de engenharia para fazer um levantamento do custo, para que nós possamos colocar os cordões, para as pessoas possam ter essa energia elétrica. Eu não sei te dizer exatamente, mas deve ter umas 9, 10 residências ou mais ali que não tem energia elétrica. Estão todos com rabicho, puxando lá de fulano, escrevendo Beltrano, para poder atender a demanda, tá? E a questão da relocação de postes, que a gente sabe que precisa ser feito, o município precisa fazer os projetinhos, precisa ter um gasto, mas tem que ser feito. Então a RGE nos deixou um pouco mais otimista, tá? Comparado com a Corsã, mas também demora um prazinho aí para que nós possamos fazer a nossa parte do município para que os moradores e nós também possamos cobrar da RGE essas melhorias.
São concessionárias de serviço público, mas que são privadas, né? E aí tem toda essa burocracia junto, né? Na verdade, não mudou muito a questão da burocracia que já era vista também no serviço público. Bom, prefeito, para encerrarmos, são 8h34 agora, o senhor esteve aqui no programa, né? Na programação da Rádio Fátima há poucos dias, e falava da situação financeira do município, que inclusive havia o risco iminente, né, de não se poder pagar em dia aí os servidores, a folha dentro do previsto aí, a folha de janeiro. Como avançou essa situação? Como é que está essa situação? Quais medidas foram adotadas, prefeito?
Aldir, você veja só, nós conseguimos honrar com o compromisso de pagar a folha, tá? Já estamos honrando com o compromisso com o hospital. Quando a gente fala com o hospital, mas é com a prefeitura de Vacaria, né? Em pagar os atrasados que tinha no hospital, nós estamos começando, Aldir, a pôr a casa em ordem. O que a gente fez? Que talvez muitas pessoas não entendam, mas os gastos têm que ser cortados, pessoal. Bom, para se cortar gasto, nem sempre precisa cortar o funcionário ou o CC, alguma coisa. Nós, por exemplo, cortamos, só para você ter uma base aqui, Aldir, nós cortamos assim, tinha 2 segurança para o secretário de saúde lá em cima, nós tiramos. Tá. Tinha aluguel de veículos, mais R$20.000 por mês, nós tiramos. Tinha tantas outras coisas, elaboradores de projetos, 5, 6 mil, e assim por diante, sabe, Aldir? Nós tivemos esse mês que se passou, já uma economia na casa de 100 e poucos mil reais aí, tá? Cortamos também, não tem que negar, algumas horas indevidas, cortamos, tá? E temos agora, Aldir, às 10 horas da manhã, juntamente com o jurídico e o responsável pela empresa, que inclusive está até aí numa investigação pelo Ministério Público, tá? Que está executando uma obra aqui, que fez na administração passada, uma obra que a gente julga pelo pouco de experiência que a gente tem, tá? Ela está um pouquinho além do valor, sabe? Então a gente tem agora às 10 horas uma reunião, o proprietário da empresa, o representante da empresa, e o jurídico é onde a gente vai propor o cancelamento dessa obra, tá? Até mesmo porque, como eu falei anteriormente, ela está aí sobre investigação do Ministério Público, porque é uma obra que a gente, de acordo com o que a região vem fazendo, de acordo com o que acontece na região, a obra que sairia mais ou menos na casa dos R$400 mil, e ela está hoje orçada em R$834 mil. E nós não temos os 400 e poucos aí, que falta quase R$500 mil para nós poder pagar essa obra. Por que nós temos ali uma emenda parlamentar na casa de R$300 mil e os outros R$500 e poucos nós não temos, tá? Então, as principais medidas são essa. Um outro fator que hoje é de conhecimento de todos, se eu perguntar para qualquer um cidadão da nossa comunidade, vai ver, acabou-se aquelas corrimaças de carro para cima e para baixo, as pessoas adotavam os carros públicos com carro particular, usavam para fazer rancho, usavam para passear na Vacaria, para ir para Caxias do Sul passear com os veículos, então isso acabou, sabe, Aldir? Já temos aí o município sempre gastou na faixa de 36, 40 mil litros de gasolina anual, tá? O ano passado foi gastado 60 e poucos mil litros de gasolina. Tá, então nós já cortamos isso aí, e assim cortando 10 aqui, 20 ali, 30 aqui, que nós iremos chegar, eu, como sempre falei, na casa de 120, 130 mil reais de economia mensais. Ou seja, no final de um ano aí, economizando na casa de R$1 milhão, R$1 milhão e pouco, em 4 anos, R$4 milhões e pouco. Nós não temos, hoje, por exemplo, o prefeito está com custo zero praticamente, não temos nem o carro oficial ainda continua a ser batido, que a gente recebeu, ele está esperando o seguro resolver, então não se teve custo, gasto, perdão, sabe, Aldir? Então essas são as principais medidas. Temos com o Refis aprovado pela Câmara de Vereadores, tá? Estamos arredondando bem ele para que nós coloque ele em execução, onde a gente pretende aí arrecadar um 10%, talvez um pouquinho mais. O município tem quase 3 milhões e 400 aí para receber do contribuinte, sabe? E nós estaremos melhorando também a vida do contribuinte, ou seja, aquele que pagar antecipado irá ter um desconto nos juros ali, ou seja, todos os juros. Então, nós queremos trazer caixa para o município e também melhorar a vida da pessoa para que ela possa pagar em dia. Então, a situação hoje do município, nós já começamos a ter um reequilíbrio, o hospital está praticamente pago, pagamos a locadora de veículos que estava em atraso, tinha veículos desde o mês de agosto que não foram pagos no ano passado, não sei se foi falha da administração, foi falha da empresa que não cobrou. Estamos colocando em ordem, Eduardo, mas como sempre disse, nós precisaremos no mínimo de 90 a 120 dias para nós dar uma estabilizada aí, principalmente na condição financeira do município.
Prefeito Ailton de Sarrosa, prefeito de Esmeralda, conosco aqui com uma série de informações relevantes, tanto para Esmeralda como também para a região. Essa questão da Corsã, acho que uma pauta que a Muxer vai ter que, né, encampar o mais rápido possível. Aliás, sexta tem a reunião da Muxer, de repente uma pauta aí para